Mais Elas, tarde de sábado, iniciando Mais Elas na Popular FM. Chegando todo sábado com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Sempre trazendo novidades. Toda semana tem novidades chegando na Casarão. E sempre também, durante a semana, na Popular, através da unidade móvel, a Casarão traz as novidades e as suas ofertas para os ouvintes. Mais Elas desta tarde recebe Fernanda Soares. Hoje vamos falar sobre negócios, inovação, empreendedorismo, sobre outras mentalidades nas empresas. E a Fernanda vai compartilhar um pouco das suas experiências de vida, de trabalho, de viagem. A Fernanda, que já participou em outro momento conosco aqui na Popular FM, eu vou pedir para ela se apresentar. Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda. Eu já estive aqui em 2015. Quando a gente já estava falando sobre startups, já estava iniciando com a inovação, né? Aqui no, falando sobre esse assunto no Vale do Taquari, né? E recentemente eu estive no Vale do Silício, então é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje.
Essa experiência de ir para o Vale do Silício, você que é toda ligada nessa parte de tecnologia, de inovação, você deve ter planejado essa oportunidade. Como foi vivenciar isso? Ter essa oportunidade de sentir esse clima diferente que tem lá, não no sentido literal da palavra clima, né? Mas esse espírito diferente.
É, isso é uma coisa, assim, que fazia parte do meu sonho, assim, do meu planejamento de vida, era conhecer o Vale do Silício, sabe? Então, quando eu estive lá, é como se eu estivesse dentro de um sonho, ou melhor, como se eu estivesse no futuro. Eu tive uma imersão no futuro durante uma semana, mais ou menos esse sentimento.
E deu vontade de voltar pro passado?
É complicado. É um pouquinho complicado.
A vantagem de ir pro futuro é que a gente pode começar a mudar o presente, né?
Isso, exatamente. Eu penso mais ou menos assim. Mas é igual que ele tem um filme que eu sempre penso, é o De Volta pro Futuro, que ele vai com o professor pro futuro e volta. É essa a sensação.
E a gente com dificuldade de mexer em algumas ferramentas do Facebook fica até com vergonha. Diva, porque acho que nesse assunto inovação, principalmente pensando em tecnologia agora, eu sempre me pergunto o que vai ser de mim daqui a 30 anos, por exemplo. Porque a tendência é a gente evitar as coisas que são difíceis.
A gente aos poucos já vai sentindo, né, essa diferença.
Uma limitação.
Essa limitação mesmo, é.
E aí tu pensar que existe um mundo que tá ainda à frente desse que a gente tá vivendo. É uma coisa, assim, provocativa,
né? Não te compara com o teu pai, com a tua mãe, às vezes?
Sim, sim. A diferença é que eu tô tentando, né, não ser como eles. É, mas não é muito fácil, né, pra gente. A tendência é a gente se acomodar, né?
Acho que seria interessante, Fernanda, você dar um panorama, assim, do que é o Vale do Silício. Porque talvez alguns ouvintes ainda não tenham ouvido falar, não acompanhem esses assuntos nessa área. O que diferencia o Vale do Silício do restante do mundo? O que torna ele referência?
O Vale do Silício é um lugar onde se reúnem muitas empresas em São Francisco, na Califórnia, né? É a cidade, no caso, mais inovadora e mais empreendedora dos Estados Unidos e acredito que no mundo, né? Então, é onde se iniciaram as startups, né? Assim, o WhatsApp é uma startup, o Waze é uma startup, né? Então, tá lá a faculdade Stanford, né, aonde foi criado o Facebook, aonde foi criado a música digital, né? Então tudo se encontra no Vale do Silício, né? Então é o lugar onde se tem mais estudo e mais inovação do mundo. Então muitas pessoas que querem empreender ou estudar, eles acabam indo para lá daí.
E nessa linha de estudos é fácil conseguir chegar lá para estudar?
Olha, é complicado. A Stanford, eles têm uma seleção bem difícil, assim, né? Diz tanto para conseguir emprego na Apple e na Stanford que ninguém sabe qual que é o mais difícil. Alguns dizem que a seleção da Apple é mais difícil que a faculdade de Stanford, né? Então,
até pela procura que deve ter, né?
Tem que ser meio gênio, assim, sabe?
Ah, esse é um ponto interessante também. Você falou em seleção. O que muda nesse processo de seleção entre os perfis que estas empresas buscam e o que a gente vê tradicionalmente na maioria das empresas?
Na Apple, tá, que eu visitei, eles não têm como exigência os funcionários serem formados. né? Então eles têm um tipo de seleção lá, não sei como que funciona, mas tu não precisa ser formado em alguma faculdade, né?
Tem outras habilidades Isso. que a pessoa tem que provar lá na Isso. hora, que vai fazer diferença
que
no
vai
negócio.
Fazer diferença. E assim, ó, eles não têm horário de trabalho e ninguém controla, sabe? Então tá sempre aberta.
É produtividade, Isso. meta.
Então tu vai quando tu quer, tu tem que estar produzindo, né? Produzindo, fazendo as coisas certas, ninguém vai te controlar.
Eu acompanhei há um tempo atrás, acho que foi num evento da Univates, o case de uma empresa que buscou, uma empresa gaúcha que buscou e que estava no processo de implantação dessa mentalidade, dessa metodologia. Porém, com boa parte do quadro de funcionários permanecendo o mesmo. Então, se buscou essa transição entre a cobrança, o horário, a exigência e essa autoindependência, essa nova forma das pessoas se posicionarem dentro da empresa e serem, vamos dizer, fazerem a sua autogestão, né?
Uhum.
E até aquele momento, assim, o relato deles foi muito positivo, porque num primeiro momento te impacta e tu acha que não vai dar certo, né? Porque as pessoas estão acostumadas a serem cobradas, a serem, terem muitas vezes sua agenda organizada, suas tarefas repassadas, e daqui a pouco tu chega num espaço e tu sabe que tu é o responsável. Mas um ponto que eles apontaram, que eles destacaram naquele momento, é que aumentou muito o comprometimento das pessoas, no sentido de que elas se sentiam donas do negócio, praticamente, porque elas tinham que provar que elas estavam ali por algum motivo.
É, e não faz parte da nossa cultura também, né? Da cultura do brasileiro, de tu ficar livre, assim, para trabalho. Então, acho que isso é uma coisa que talvez a longo prazo poderia ser que dê certo no Brasil, né?
Mas é também, eu acho que passa um pouco pelo conceito que se tem do trabalho, porque por aqui ainda, por mais que as pessoas façam o planejamento da sua vida muitas vezes focado no trabalho, porque vão para a faculdade, ou vão estudar, ou vão fazer algum curso, pensando na sua formação profissional, o trabalho ainda é visto muito como uma obrigação, algo que é apenas necessário, que se eu não precisasse, se eu ganhasse na loteria, eu ia viajar pelo mundo, ia fazer qualquer coisa menos trabalhar.
Exatamente.
Essa mentalidade existe nesses outros lugares?
Não. É de uma outra cultura, né? Inclusive, eu visitei uma incubadora e uma aceleradora, e é coworking também, né? Que é uma empresa onde tu divide espaço. São várias empresas dentro de um espaço. Aí tu faz network, faz várias coisas, né? Então, a pessoa que nos deu a palestra, ele falou assim: olha, os Estados Unidos estão 5 anos na frente do Brasil. Eu acho assim que...
Só?
Ele foi generoso. Quando ele falou 5 anos, porque eu não acho que eles estão só 5 anos, eles estão muito mais, né? Então eu acho que tem muita coisa diferente e para mudar na mentalidade, assim, do povo, para conseguir implantar uma coisa dessa, sabe? Então não só a questão de carga horária, mas outras questões também.
Vamos para um intervalo, na sequência a gente retorna com o nosso bate-papo hoje com Fernanda Soares.